interior do laboratório de informática da universidade. Os aparelhos eram alugados e no site oficial da empresa custam R$ 4.197,59. A ação foi flagrada por câmeras de segurança que registraram quando dois homens e duas mulheres entraram no prédio por volta de 9h42 da noite. Eles arrombaram a porta do laboratório com mochilas onde colocaram os aparelhos eletrônicos. Toda essa ação durou 15 minutos. A reportagem procurou a Polícia Civil, que informou que analisa as imagens das câmeras para esclarecer todos os fatos.
O Laboratório Central do Distrito Federal identificou a presença da mesma bactéria do caso IP em amostras de água mineral da marca Cristal. Mais de 374 mil garrafas precisaram ser retiradas de circulação. O repórter Luiz Fernando tem as informações.
A Anvisa determinou o recolhimento voluntário de um lote de água mineral natural sem gás da marca Cristal, após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa em análises de rotina. A medida envolve mais de 374 mil garrafas de 500 ml distribuídas no Distrito Federal, Goiás, Tocantins e também no interior de São Paulo. O lote afetado é o P200126, com fabricação em Luziânia, no estado de Goiás. A validade impressa nas garrafas data de janeiro de 2027. A contaminação foi confirmada pelo Laboratório Central do Distrito Federal. A fabricante da água, a empresa Mineração Bom Jesus, emitiu nota oficial à imprensa afirmando que o recolhimento foi iniciado imediatamente e que, até o momento, ainda não há o registro de reclamações dos clientes nos canais oficiais da empresa. A mineração acrescentou ainda que mais de 99% das unidades afetadas já não estariam mais nas prateleiras dos supermercados. A orientação oficial da Anvisa é para que os consumidores que já tenham comprado garrafas do lote afetado não consumam o produto e entrem em contato com a fabricante pelo telefone no número 0800-061-5000. Nesse canal, os clientes também terão instruções para a devolução do produto e o reembolso dos valores. Uma investigação interna foi aberta pela empresa para apurar as eventuais causas dessa falha.
O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio suspendeu o registro do ginecologista acusado de abusar sexualmente de pelo menos 5 pacientes durante consultas. Carlos Alfredo Mendes de Oliveira não pode exercer a medicina no país. A repórter Érica Livgardin traz as informações.
A Polícia Civil acredita que outras mulheres possam ter sido vítimas do ginecologista acusado de abusar sexualmente de pacientes durante consulta médica. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, reportagem da TMC. A delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de São João de Meriti, Vanessa Martins, contou que a instituição começou as apurações em 2024, quando uma vítima foi até a DEAM para realizar uma denúncia contra Carlos Alfredo Mendes de Oliveira.
Então, uma vez nos deparando com essa realidade de envolvimentos pretéritos do médico, né, do referido médico, também pudemos constatar que a dinâmica fática, né, declarada pela vítima era uma dinâmica muito semelhante de todas as vítimas. Os toques abusivos, as falas com conotação sexual, com comentários sobre o corpo da vítima durante a consulta, colocar a vítima em posições que não cabem.
As investigações revelaram que havia outros 4 registros precedentes contra o ginecologista praticados nos anos de 2015, 2019, 2020 e 2021. Segundo Vanessa Martins, o ginecologista foi denunciado em um dos casos e o outro está em tramitação na justiça. As outras duas ocorrências foram arquivadas. A investigação do quinto caso foi concluída em 2025 com o indiciamento do médico e encaminhamento do inquérito à justiça. No entanto, em 2026, a delegacia se deparou com mais uma denúncia.
Em 2026, nós nos deparamos com a segunda vítima que buscou a DEAM São João. Sendo assim, novamente, nós investigamos o fato, indiciamos o médico e representamos pela prisão dele e encaminhamos à justiça. Então, os inquéritos foram devidamente concluídos. Ele está denunciado, né, na justiça, com denúncia recebida pelo juiz. Existem, então, 2 processos criminais atualmente em desdobramento das nossas investigações.
A reportagem da TMC procurou o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio, que informou que Carlos Alfredo Mendes de Oliveira está suspenso mediante ordem judicial e por esse motivo não pode exercer a medicina no país. Há também, em nome dele, um procedimento em tramitação no CREMERJ que corre em sigilo. O Ministério Público do Rio disse em nota que foi oferecida uma denúncia contra o médico em março deste ano. Questionado, o Tribunal de Justiça do Rio declarou que o processo corre em sigilo e, por isso, não pode fornecer informações adicionais.
E um projeto desenvolvido por estudantes de Curitiba busca medir as emissões de gases do efeito estufa e a qualidade do ar em tempo real. O repórter Luiz Fernando tem os detalhes.
O trabalho é realizado por um grupo de 15 alunos de um colégio da rede particular de Curitiba. Os estudantes integram o Laboratório de Educação e Desenvolvimento Socioambiental. Na prática, são utilizadas sondas atmosféricas capazes de registrar indicadores como carbono, metano, materiais particulados e os chamados compostos voláteis presentes no ar. A ferramenta pode ser considerada, de acordo com o grupo de pesquisa, uma calculadora ambiental, que é baseada em sistemas internacionais. Esses sistemas reúnem dados sobre emissões na atmosfera. O primeiro protótipo utilizado pelos estudantes foi criado com equipamentos cedidos por uma universidade dos Estados Unidos. Esse protótipo permitiu comparar os cálculos da plataforma com dados oficiais internacionais. O Davi Quirino foi o estudante que teve a ideia do projeto e explica como o sistema funciona.
Eu tive essa ideia de fazer um site para expor a emissão de carbono em tempo real. E desde o ano passado está sendo muito bom assim, o tempo que a gente tem aqui, essa reunião do LEDs. A gente, como o professor disse, a gente tem bastante autonomia mesmo, então eu pude fazer várias escolhas do projeto. Aí o professor sempre estava ali para me apoiar, né? E agora, ano passado, a gente terminou a calculadora e o site em si. E esse ano a gente vai dar continuidade a esse projeto. Agora, com a nova feira, a gente vai adicionar umas funcionalidades.
O grupo de estudantes desenvolve o projeto orientado pelo professor de biologia Rafael Lopes. Ele destaca a importância da integração entre diferentes habilidades na construção dessas sondas.
Nós temos diferentes estudantes participando. Nem todos os estudantes têm alta afinidade com a área de ciências. Nós temos estudantes que têm uma afinidade maior pelas linguagens, pela matemática. E a gente, unindo essas características, né, unindo essas afinidades e interesses, a gente desenvolve um grupo mais coeso. Então, a inteligência, ela se espalha por diferentes áreas, diferente do que a gente imagina, só algo lógico, matemático, né? Então, você saber se expressar, você saber sintetizar, organizar, construir algo visual, também é uma inteligência que deve ser integrada em projetos científicos.
Agora, os alunos do laboratório estão desenvolvendo os próprios protótipos para realizar as medições atmosféricas nas próximas pesquisas.
E o segundo dia da conferência principal da Rio Nature e Climate Week é marcada por debates sobre como a cultura se relaciona com a natureza, bioeconomia e abordagens territoriais integradas para solucionar a seca. A repórter Érica Levigardin traz as informações.
A Locke foi um dos palestrantes convidados do segundo dia da conferência principal da Rio Nature and Climate Week. Nesta quarta-feira, o DJ falou sobre como a arte, a cultura e a imaginação podem traduzir a urgência climática, mobilizar pessoas e abrir caminhos para a natureza. A conversa foi realizada às 4 horas da tarde no Pier Mauá, na região central da capital fluminense. A primeira palestra do dia foi conduzida pelo ativista Bontol Sebata, em que foi discutido o porquê da ação integrada ser essencial para proteger ecossistemas e comunidades. Na segunda roda de conversa, além de Alok, a influenciadora Isabelle Nogueira, a atriz e comunicadora socioambiental Giovanna Nader e a fundadora da Uniting Narratives with Arts, Isabela Noeiro, discutiram sobre arte e natureza. Na terceira palestra, o vice-presidente sênior da Global Citizen, Nicolas Zevage, mediou o diálogo sobre como as facilidades de investimento, o financiamento internacional, podem ajudar a ampliar a conservação, a bioeconomia e o desenvolvimento territorial sustentável. Por fim, o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, João Paulo Capobianco, participou de um painel sobre como abordagens territoriais integradas podem conectar sistemas alimentares, segurança hídrica, florestas, oceanos e resiliência à seca para fornecer soluções práticas para as pessoas e a natureza. As conversas vão até a próxima sexta-feira no Pier Mauá, na região central aqui do Rio de Janeiro, com o Global Citizen Live, um show que vai ter Ludmilla, Wyclef Jean e Lauryn Hill no sábado, na Enseada de Botafogo, na Zona Sul do Rio.
O grandíssimo Salles Neto, referência na comunicação brasileira e fundador do meio E-Mensagem, lançou um livro. É a autobiografia Comunicador da Comunicação. Quem conta mais sobre esse lançamento é o repórter Lucas Escórcio.
Comunicador da Comunicação, esse é o título do novo lançamento de Salles Neto, fundador do Meio e Mensagem. Esse livro, lançado na Livraria da Travessa, no Shopping Iguatemi, é uma autobiografia do Salles que se relaciona com as tendências de mercado da época, onde ele conta a história do marketing e propaganda brasileira, se colocando dentro da história. Vale lembrar que ele é fundador do Meio e Mensagem, uma plataforma de 50 anos voltadas para tendências do mundo da publicidade, marketing, jornalismo e relações públicas, conectando os players deste mercado da comunicação. O Salles, ele é estudado por universitários pela plataforma que ele, através do Meio Mensagem, uniu agências, marcas, clientes e comunicadores do Brasil. O evento foi completamente lotado, cheio de pessoas da indústria do marketing que vieram pegar um livro com uma dedicatória do Salles. Eu conversei com ele, perguntando sobre a empolgação de lançar uma autobiografia.
Eu vivi esse mercado durante quase 50 anos com o Meio Mensagem, e acompanhei a evolução desse mercado, o desenvolvimento desse mercado. Então, na verdade, é uma autobiografia contando a história paralela ao desenvolvimento do mercado. Então, ali tem uma história minha e do mercado.
Eu também falei com pessoas que encararam uma longa fila para conseguir uma dedicatória e perguntei a importância do Salles para a indústria.
O Salles é uma pedra fundamental para o nosso mercado. Então, eu e todo o mercado está prestigiando o Salles aqui porque o que ele representa na nossa história, o que ele representa para a profissão, a gente está muito feliz.
Salles merece a cada segundo na nossa atenção. Ele é o cara que escreveu a história da nossa indústria.
Ele é um valor muito grande na história da comunicação brasileira. Eu tenho uma admiração muito grande por ele.
Com expectativa de público de 130 mil pessoas, Curitiba sedia a maior celebração de Corpus Christi do Brasil. As informações chegam da capital paranaense com o Ângelo Sfer.
O tradicional evento de Corpus Christi em Curitiba, que inclusive é reconhecido pelo Vaticano como uma das maiores celebrações católicas do mundo, ganha em 2026 um peso ainda mais especial. Essa edição marca o centenário da Arquidiocese de Curitiba e deve mobilizar algo em torno de 4 mil voluntários que vão trabalhar especialmente na montagem dos tapetes coloridos, feitos com serragem, pó de café e outros materiais. Esse trabalho artesanal começa logo cedo, ainda antes das 8 horas da manhã, cobrindo 2 quilômetros da extensão da Avenida Cândido de Abreu. A programação oficial no Centro Cívico começa no início da tarde, à 1h30, com momentos de oração e música. O ponto alto da festa será a Santa Missa, celebrada às 3 da tarde, em frente à Catedral Basílica, na Praça Tiradentes, Marco Zero de Curitiba. Logo na sequência, os fiéis saem em procissão com o Santíssimo Sacramento até a Praça Nossa Senhora de Salete, onde as celebrações de Corpus Christi em Curitiba são encerradas com um show do padre Reginaldo Manzotti.
Previsões para a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo não faltam, mas no Aquarrio, quem resolveu entrar na brincadeira foi uma participante bem diferente. A tubarão Ritinha ganhou a missão de escolher o seu palpite para o confronto entre Brasil e Marrocos e atraiu a atenção dos visitantes. A repórter Luísa Rodrigues acompanhou e conta tudo pra gente.
O clima de Copa do Mundo já tomou conta do Aquarrio. além da inauguração da Galeria da Copa no Dreamland Museu de Cera, com a chegada da estátua de Pelé e da programação especial de troca de figurinhas da Panini, uma atração diferente chamou a atenção dos visitantes nesta terça-feira. Inspirada nos famosos animais oráculo, que ganharam notoriedade ao prever resultados de grandes competições esportivas pelo mundo, a Tubarão Ritinha foi escolhida para dar seu palpite para a estreia da seleção brasileira. A brincadeira aconteceu no grande tanque oceânico e reuniu torcedores e curiosos que acompanharam cada momento da previsão. Antes da escolha, a diretora de marketing do Aquarrio, Camila Martins, explicou a origem do nome da mascote e destacou a importância do trabalho de conservação realizado pela instituição.
A Ritinha é nossa tubarão leopardo, né? Esse nome foi em homenagem à novela Força do Querer, da personagem Isis Valverde. Ela é uma grande atração aqui no Aquarrio, que é um dos maiores aquários da América Latina. E ela veio aqui hoje para fazer uma previsão do que vai acontecer no próximo jogo, no primeiro jogo oficial da Copa da Seleção Brasileira, de Brasil versus Marrocos. Quem será que vai ganhar esse jogo? E vamos ver se a Ritinha vai acertar essa previsão aí.
Depois da explicação, chegou a hora mais aguardada. Diante dos visitantes, Ritinha fez sua previsão para o confronto entre Brasil e Marrocos e escolheu o lado da seleção brasileira, apostando em uma vitória do time comandado por Carlo Ancelotti. Agora, resta saber se a Tubarão Oráculo vai acertar o resultado. O veredito será conhecido dentro de campo, mas a torcida brasileira já ganhou um reforço de peso aqui no Aquarrio.
E assim encerramos o Amanhã TMC desta quinta-feira. O programa teve a minha apresentação, Diego Andrade. Muito obrigado pela sua companhia, que seu dia seja leve, produtivo e cheio de boas notícias nesse feriadão. Você fica agora com o Estádio TMC. Uma ótima quinta e um bom feriado.
Nas primeiras horas da manhã. Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Start TMC, tudo mais cedo. O start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Cinco em ponto, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Start TMC, feriado. Você acordando aqui comigo, Rafael Tebas, no Start TMC. É, tem muita gente descansando. Tem muita gente naquela preguiça a esse horário e tem muita gente também trabalhando assim como a gente aqui na Transamérica, que agora é TMC, passando e trazendo informação que importa pra você. O Start de TMC hoje comigo, Rafael Tebas, a minha parceira Fernanda Câmara. Olha, agora 5 em ponto, ela, ó, vocês estão ouvindo. Ela está dormindo profundamente nesse instante, Fernanda Câmara, 5 em ponto, e você seja bem-vindo aqui ao Start TMC em Brasília, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, também no Recife, em Curitiba, aqui em São Paulo, também no aplicativo da TMC que você baixa no seu smartphone, você vai na sua loja virtual e digita lá, TMC, você vai conseguir observar e acompanhar a nossa programação, escutar em qualquer região do universo. Se você estiver em Júpiter, em Marte, em Saturno, você também escuta aqui a TMC. E com imagem no YouTube também, @TMCNewsBR, @TMCNewsBR. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho e vem com a gente aqui no Start TMC. Hoje é dia 4 de junho de 2026, é feriado Corpus Christi. Seja bem-vindo ao Start TMC. 5:02.
Pra te atualizar, se importa pra você.
Cinco horas e dois minutos, o julgamento mais longo da história no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro termina com a condenação de Jairinho pela morte de Henri Borel. A decisão encerra esse caso que mobilizou o Brasil por mais de 5 anos. E essa, claro, é uma das principais informações que o Start TMC destaca nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi. E tem mais. Ainda sobre esse caso, então, Jairinho condenado a mais de 43 anos de prisão pela morte de Henri Borel. A Monique Medeiros deixa a prisão após receber perdão judicial pelo crime de homicídio. A defesa fala em manipulação de provas e promete recorrer da decisão. 5:03, o escândalo do Banco Master ganha novo capítulo. Essa é uma informação bastante importante. Auditorias apontam que quase 100 mil empréstimos consignados foram validados sem biometria suficiente. A reparação aos aposentados prejudicados segue sem solução definitiva. 5:03, Flávio Dino marca para o dia 16 de junho o julgamento que pode condenar Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos relacionada aos processos contra Jair Bolsonaro. E o TSE divulga a divisão do Fundo Eleitoral de 2026. PL e PT vão receber as maiores fatias dos quase 5 bi, é com B de bola, 5 bilhões de reais destinados às campanhas. Destaques internacionais, olha só, a Bolívia enfrenta uma onda de protestos que já derrubou 3 ministros e paralisou parte do país. Inclusive, várias manifestações marcadas para as próximas horas. Os manifestantes exigem a renúncia do presidente Rodrigo Paz. Já mais informações. E no esporte agora faltam 7 dias, contagem regressiva para a Copa do Mundo, tem até no nosso portal tmc.com.br uma contagem regressiva, 7 dias para o começo da Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti fez novos testes na seleção brasileira e esboça modificações, mudanças na equipe para o amistoso contra o Egito. 5:04.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Vamos de previsão do tempo agora, é quinta-feira, tem muita gente de folga hoje, descansando, viajando, tem gente também trabalhando em Curitiba, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Brasília, no Recife, em várias capitais brasileiras. Vamos começar por Curitiba então, olha só, sol com chuva passageira pela manhã, céu nublado ao longo do dia, máxima de 17, mínima de 10, nesse instante no centro de Curitiba, 11 graus. Em São Paulo, sol entre nuvens com chuva durante a tarde, então fica o registro, você aqui no 100.1 de São Paulo, se você for sair, já se prepara aí, pode vir chuva ao longo da tarde, máxima de 21 e mínima de 14 graus. Rio de Janeiro agora, sol entre nuvens com chuva rápida também durante o dia e a noite, máxima de 23, mínima de 16, a gente vê a máxima no Rio de Janeiro, né? Menor na comparação com os últimos dias, máxima de 23, eu repito, mínima de 16. Belo Horizonte, você no 88.7, céu nublado com aparições do sol e sem chuva, máxima de 24 graus, mínima de 12. Eu até pego uma mensagem aqui da Isadora Venturini, ela que é de Belo Horizonte, tá dizendo que não tá chovendo em BH e manda aqui um bom dia pra gente. Muito bom dia. Bom dia, Isadora. 5:06, Brasília também é 100.1, sol entre nuvens, tempo firme ao longo do dia, máxima de 25, mínima de 13. Em Brasília não costuma chover nessa época do ano, até nos últimos dias choveu, o que realmente foi algo absolutamente incomum, muitas imagens viralizaram nas redes sociais, porque não é época de chuva, né? É a chamada seca já na capital do país. E por isso, eu repito aqui, não chove, tempo firme, máxima de 25, mínima de 13 graus. E no Recife, chuva em grande parte do dia, o sol aparecendo ao longo da tarde, máxima de 28 e mínima de 23 graus. 5:07. Vamos para São Paulo agora, a gente começa a movimentar a nossa reportagem. Vamos começar pela capital paulista, um assunto de grande relevância. Depois daquela explosão no Jaguaré, que matou 2 pessoas e destruiu muitas casas, dezenas de casas, a Sabesp anunciou novos protocolos de segurança. Quem vai explicar pra gente é Alexia Marília.
Duas semanas depois da explosão causada durante uma obra da Sabesp no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, a companhia anunciou novas medidas para reforçar a segurança das obras realizadas nas ruas. O acidente aconteceu em maio, matou duas pessoas e levou à condenação de 16 residências. A principal mudança é o reforço na fiscalização. O número de fiscais que acompanham as obras vai passar de 200 para 600 profissionais. A prioridade será monitorar serviços de maior risco, principalmente os realizados perto de redes de gás, em escavações profundas e em perfurações subterrâneas. Outra medida é a localização manual das tubulações, antes da entrada de máquinas pesadas, para reduzir o risco de danos à rede de gás. A área de segurança ao redor dessas estruturas também será ampliada. A distância de atenção passa de 1 metro para 3 metros. A Sabesp também promete reforçar o uso de tecnologia. Até o fim de 2026, todas as obras deverão ser monitoradas 24 horas por dia por um centro de controle com câmeras, inteligência artificial e informações sobre redes subterrâneas. Além disso, operadores e equipes terceirizadas terão que passar por treinamento e certificação obrigatórios. Segundo a companhia, as medidas buscam aumentar a prevenção e evitar que tragédias como a do Jaguaré voltem a acontecer.
5:09, as informações com Alexia Marília. Então, esse é um caso que repercutiu muito em São Paulo, né? É realmente uma tragédia. Enfim, muitas casas que ficaram destruídas, duas pessoas morreram e agora a Sabesp então anunciando novos protocolos. 5:09, você participa aqui no 11972211001, 11972211001, mande a sua mensagem pra gente aqui. A Márcia Renata mandando mensagem pra gente, ela é de São Paulo, muito bom dia pra você. A Alicia, que é de Curitiba, também aqui mandando aqui, ó, vou aproveitar o feriado, vou subir a Serra, ela escreve aqui, muito legal, muito obrigado pela sua mensagem. O Danilo Seabra, também na Vila Mariana, então em São Paulo, no 100.1, dizendo que vai trabalhar hoje, mas mais pra frente, tá ainda descansando, obrigado pela sua mensagem. E o Gustavo Pessoa, lá de Brasília, no 100.1, da capital do país, dizendo que também vai trabalhar, mas pelo menos é home office, ele escreve aqui e vai escutar então bastante a TMC nesse feriado, né, Gustavo? Muito obrigado pela sua mensagem. 5:10, a gente vai agora pro Rio de Janeiro, julgamento importantíssimo do caso Henri Borel, né, enfim, decisivo, e a reportagem da TMC tem informações sobre esse assunto, Rebeca Renzi.
Mesmo com a proibição do tribunal para gravações do julgamento do caso Henri, um canal do YouTube com mais de 300 mil inscritos fez a transmissão da íntegra de vários dias do testemunho, gravados por ângulos diferentes de dentro do plenário. Segundo advogados, esse conteúdo abre brecha para pedidos de anulação do júri. Esse canal conta com 354 mil inscritos e o conteúdo já foi replicado por um influenciador com mais de 135 mil inscritos. Os vídeos já passam de 80 mil visualizações. Nos registros é possível ver câmeras de diferentes ângulos, posicionadas dentro do plenário, mostrando os testemunhos e até mesmo os jurados. É mostrado também o nome da pessoa que seria responsável pelas gravações. O influenciador ainda divulgava o conteúdo em outras redes sociais e contava com uma seção para membros pagantes. Ressaltamos que a imprensa não foi liberada para entrar na sala onde acontecia o julgamento, nem fazer nenhum tipo de registro gravado. A transmissão foi vetada pelo desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, após o requerimento do réu Jairo, sob a justificativa de que a ampla transmissão poderia colocar em risco a imparcialidade dos julgadores, prejudicando o direito do réu a um julgamento justo. Advogados ouvidos pela TMC explicaram que a sentença não garante a anulação do júri, mas abre brecha para o pedido de defesa com base no cerceamento da defesa, podendo alegar prejuízo ao réu em conformidade com o artigo 563 do Código de Processo Penal. Entramos em contato com o Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro e, em nota, eles declararam que o TJRJ não está fazendo qualquer transmissão do julgamento, considerando a decisão da 7ª Câmara Criminal. Questionamos as imagens do influenciador e, em resposta, eles disseram que não anula o júri. O julgamento já é o mais longo da história do Rio de Janeiro, com mais de 10 dias de duração e 22 testemunhas ouvidas.
E já tem desfecho, inclusive, né? O Tribunal do Júri, então, Justiça do Rio de Janeiro, condenou, né, o Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, por crimes de homicídio duplamente qualificado, tortura e coação no curso do processo no caso Henri Borel, 44 anos de prisão, e a gente vai, claro, continuar acompanhando também os desdobramentos desse caso. 5 horas e 12 minutos. Vamos para Brasília agora. A relação entre Brasil e Estados Unidos atravessa um dos momentos mais delicados dos últimos meses. O governo tentando evitar uma escalada ali, né, do conflito comercial. E o Murilo Hernandes tem informações sobre esse assunto para a gente. Fala, Murilo, bom dia.
Isso mesmo, pessoal. O presidente Lula poderá recorrer à chamada Lei da Reciprocidade Econômica caso os Estados Unidos confirmem novas sanções comerciais contra o Brasil. A possibilidade foi reforçada pelo Palácio do Planalto após a divulgação das conclusões preliminares de uma investigação americana sobre trabalho forçado. Na prática, essa lei permite que o Brasil adote medidas de resposta contra países que imponham barreiras comerciais consideradas injustificadas aos produtos brasileiros. A ferramenta, ela foi aprovada neste ano justamente para dar ao governo instrumentos de reação caso haja restrições unilaterais impostas por outros países. A expectativa é que o governo intensifique as negociações diplomáticas para tentar evitar a aplicação das tarifas propostas por Washington. Apesar do tom mais duro adotado nos últimos dias, a orientação do Planalto ainda é apostar no diálogo antes de qualquer medida de retaliação. O assunto dominou a reunião ministerial realizada ontem, na quarta-feira, e o encontro, o Lula elevou o tom contra os Estados Unidos e criticou o secretário de Estado, Marco Rubio, e afirmou que o Brasil não aceitará o tratamento recebido nos últimos dias pelos Estados Unidos. A tensão, ela aumentou depois que o escritório do representante comercial dos Estados Unidos, o USTR, propôs uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros e sugeriu sobretaxas adicionais para países que, na avaliação americana, não estariam adotando medidas suficientes para combater as mercadorias produzidas com o trabalho forçado. Em nota oficial, o governo brasileiro, ele contestou essas acusações, afirmou que apresentou informações técnicas ao longo de toda a investigação e argumentou que as conclusões divulgadas pelos Estados Unidos ignoraram os avanços recentes do país do combate análogo à escravidão. Os bastidores integrantes do governo, eles avaliam ainda se ainda há espaço de negociação. Mesmo assim, o Planalto já sinaliza que, caso as ameaças se transformem em tarifas efetivas contra os produtos brasileiros, a lei da reciprocidade poderá sair do papel e se tornar a principal ferramenta de resposta do Brasil ao governo norte-americano.
5 horas e 15 minutos. Obrigado pelas informações, Murilo Hernandes. Esse assunto vai dominar também o noticiário na próxima semana, não tenha dúvida disso. Ainda essa relação comercial que nesse instante está um pouco mais complicada, um pouco mais conturbada entre Estados Unidos e Brasil. O presidente Lula, inclusive, para a gente contextualizar bem também essa pauta, afirmando que aguarda então conversar, eventualmente até um telefonema, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. 5 horas e 16 minutos, a gente sai então de Brasília e vai para Curitiba. O Paraná superou a primeira etapa de vacinação contra a gripe. No entanto, esse é um dado importante, ainda está longe de atingir a meta de 90% do grupo de risco. É, falta bastante mesmo. Brian Valêncio.
O Paraná ultrapassou a marca de 2 milhões de doses aplicadas da vacina contra a gripe desde o início da campanha de imunização. Mesmo com o encerramento do prazo nacional, a Secretaria de Estado da Saúde decidiu manter a vacinação por tempo indeterminado, para ampliar justamente a cobertura vacinal, especialmente entre os grupos prioritários. O Estado recebeu cerca de 3 milhões e 800 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde e intensificou a mobilização nas últimas semanas diante do aumento das doenças respiratórias típicas do período mais frio, que começa justamente agora em junho. A meta continua sendo imunizar 90% do público prioritário, formado principalmente por idosos, gestantes e crianças. A Secretaria da Saúde reforça que a vacina segue disponível gratuitamente nas unidades de saúde dos 399 municípios paranaenses. A orientação é que a população procure os postos de vacinação para se proteger contra complicações, internações e mortes causadas pela influenza durante o inverno.
5 horas e 17 minutos, você participa aqui do Start TMC no 11972211001, 11972211001. Vou registrar aqui a participação do Júlio de Itapevi em São Paulo. Bom dia, Tebas. Bom trabalho para você nesse feriadão. Muito obrigado, Júlio, então, participando com a gente, nosso ouvinte de São Paulo. Também tem a Estela Marinho, no Recife, dizendo que adora dirigir escutando o Start TMC. Muito obrigado pela sua mensagem. E o Raul Ottoni, que é de Brasília, está lá no 100.1, dizendo que vai pegar a estrada para Goiânia mais tarde, porque está de folga. Obrigado pela sua mensagem, mas está aqui sintonizado no Start TMC. O Theo Vasconcelos, ele é de São Paulo também, dizendo o seguinte: começa a Copa em quantos dias? Ele pergunta aqui e diz um bom dia a Tebas. Olha, falta pouco, 7 dias para o começo da Copa do Mundo. O nosso portal, tmc.com.br, tem até uma contagem regressiva, ó. 7 dias, 10 horas, 41 minutos e 34 segundos. Veja só a nossa contagem regressiva aqui no tmc.com.br. Tem reportagem especial também sobre Copa do Mundo, enfim. O Brasil, que tem um compromisso antes, né, da Copa, enfrenta a seleção do Egito nessas próximas horas. Vai ter a cobertura completa da TMC, inclusive, esse amistoso de preparação para a Copa do Mundo, Brasil e Egito, neste sábado, dia 6 de junho, às 7 horas da noite, já lá nos Estados Unidos. A nossa equipe já está, inclusive, em solo norte-americano. Outras mensagens aqui, né, sobre Copa do Mundo também, inclusive o Ícaro Siqueira, ele que é do Recife, perguntando qual que é o palpite da equipe da TMC para a Copa do Mundo. Aí é variado, né? Tem gente que avalia que o Brasil pode alcançar o Hexa, eu tô na torcida, tem gente que aposta na seleção francesa, que é muito forte, tem gente que aposta na Espanha, que também tem uma ótima seleção. O Paco, nosso operador, tá apostando no Hexa, enfim. Vou cobrá-lo se o Hexa não vier. 5 horas e 20 minutos. A gente continua aqui gerando a nossa reportagem, então. Vamos pro Recife, vamos pro Nordeste do país. As festas de São João e o Dia dos Namorados prometem movimentar o comércio de Pernambuco. E quem tem as informações pra gente é Kennedy Lacerda. Fala, Kennedy.
O período comemorativo deve injetar 682 milhões de reais na economia do estado. A estimativa faz parte de um levantamento da FEComércio Pernambuco. Em comparação com o ano passado, a expectativa é de um crescimento de 2,9%. O resultado é considerado positivo diante do elevado nível de endividamento das famílias e do avanço da inadimplência no país. A série histórica indica uma tendência de crescimento do fluxo financeiro associado ao São João e ao Dia dos Namorados em Pernambuco ao longo dos anos. O valor nominal injetado na economia mais que dobrou em relação a 2013. No cenário nacional, quando falamos do Dia dos Namorados, a data pode movimentar mais de 26 bilhões de reais no comércio brasileiro. De acordo com o levantamento realizado pela Federação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito.
5 e 20, a gente agora tem um assunto muito importante para tratar aqui no Start TMC, né? A taxação dos Estados Unidos no Brasil e a polêmica também, né? Lei da reciprocidade. Estão mexendo com o bolso dos investidores, empresas também. Existem, enfim, muitas análises sobre esse assunto. E para entender as regras desse jogo, o Expresso TMC conversou com um advogado especialista em direito tributário, o Alan Chaves. Vamos acompanhar.
Bom, nós estamos tratando, obviamente, das tarifas impostas pelo Trump aos produtos brasileiros. Então, essas tarifas, elas são pagas efetivamente pelos cidadãos americanos e não pelos brasileiros. Então, nesse primeiro momento, o impacto está lá nos Estados Unidos e não no Brasil. Mas, consequentemente, por consequência, a gente vai ter impacto no comércio brasileiro. Então, as operações comerciais elas vão acabar sendo diminuídas, porque o custo da mercadoria acaba elevando. E aí a gente vai procurar outros mercados, como nós fizemos em outros momentos. Então, o impacto direto pro brasileiro, ele não existe, mas existe do ponto de vista econômico. E aí, sim, todos nós acabamos impactados, né?
E, doutor, gostaria que você explicasse um pouquinho também. A gente vê, né, o Donald Trump, presidente americano, sempre priorizando a soberania dos Estados Unidos acima de tudo, acima de todos os países. E eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte exatamente o que, que significa essa lei da reciprocidade, né? E em quais situações o Brasil pode usar esse instrumento contra o país? E queria que também você nos explicasse, né, a eficácia dessa lei, porque... como que a gente conseguiria contornar essa situação? Óbvio, né? A gente vê aí as movimentações envolvendo aí o presidente Lula e também toda a equipe, né, do governo, mas como que serão então os próximos passos a partir de agora?
Bom, é interessante a gente primeiro entender a operação como um todo. As aplicações das tarifas pelo Trump, ela tem base na suposta operação desleal que o Brasil teria, seja pela aplicação PIX, utilização do PIX, que seria desleal às empresas americanas que operam no Brasil, seria como se fosse um fechamento do mercado para essas empresas, e também em outras situações, como, por exemplo, a fixação pelo nosso Poder Judiciário de regras às empresas de mídia, né, de social mídia, por exemplo. Então, esses impactos, segundo eles, seriam desleais e estariam impactando as operações comerciais dos Estados Unidos. Então, essa aplicação de tarifa, ela é uma aplicação unilateral, partindo de atos do próprio Estados Unidos, que se entende como ofendido na relação comercial e aí passa a aplicar tarifas. Do ponto de vista da Organização Mundial do Comércio, a OMC, nós não podemos ter aplicações unilaterais. O certo seria a multilateralidade e a discussão dentro do próprio órgão da OMC. Então, o caminho que o Brasil pode ter, além da reciprocidade, a reciprocidade, obviamente, seria um caminho mais rápido, mas que vai impactar mais o brasileiro do que o americano. A gente vai ter um impacto nos preços das mercadorias importadas dos Estados Unidos. E isso não é bem visto para o mercado interno. Então, a reciprocidade, ela vai ser, pode ser aplicada, mas ela vai ser a última ferramenta possível. A primeira ferramenta que vai se buscar, muito provavelmente, como se fez na outra oportunidade, é a diplomacia. Então, dentro da diplomacia, tentar achar um caminho para que essa tarifa não seja aplicada ou seja diminuída para produtos que, enfim, para a gente não sejam tão impactantes, como aconteceu nas outras tarifas também. Do ponto de vista, se falando de discussão na Organização Mundial do Comércio, a gente pode contestar isso junto à Organização Mundial do Comércio, exatamente tratando sobre os aspectos unilaterais dessas medidas e tentando compor ali uma forma de reestabelecer uma boa relação com os Estados Unidos junto com a OMC. Então, esses são os caminhos que eu vejo como possíveis.
Sim, com certeza, né, doutor? Até porque a diplomacia sempre acaba sendo aí o melhor caminho. A gente viu que o presidente Lula, né, tentou há tempos aí, conseguiu encontrar o presidente americano, Donald Trump, depois ali de alguns atrasos no encontro devido à situação ali envolvendo a guerra do Oriente Médio. Inclusive, ele disse estar surpreso com essa medida, né? Inclusive, que teve ali um aumento ali de 12,5, acabando virando ali a porcentagem de 37,5. E eu pergunto para você, né, na prática, quais setores da economia brasileira seriam os mais afetados caso essa medida realmente acabe entrando aí em vigor?
Bom, setores que envolvam, por exemplo, tecnologias serão afetados, que envolvam terras raras também serão afetados, os suprimentos de terras raras serão afetados. E alguns organismos, por exemplo, estão fora dessa medida, por exemplo, carne, algumas soja está fora dessas medidas, mas alguns setores mais estratégicos para o Brasil vão ser afetados.
A gente acompanhando então essa entrevista com o especialista, né, o advogado em direito tributário, o Alan Chaves, entrevista exclusiva aqui para a TMC no Expresso TMC, 5 horas e 26 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Eu sou Joana Treptow e se a trajetória profissional da minha convidada já é inspiradora, vocês não imaginam sua história pessoal. A jornalista, a apresentadora Silvia Popovic.
Olha, pessoal, e o papo aqui com a Joana foi profundo. Tirou coisas que eu nunca tinha falado ao vivo e nem pra ninguém.
Olha só, entrevista nesta quinta no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio. Quem escuta, sabe.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
TMC. 5 horas e 27 minutos. Vamos falar de Copa do Mundo agora no Start TMC. Eu citei há pouco, tem amistoso do Brasil contra o Egito neste sábado. Amistoso importante, o Brasil se preparando para a Copa do Mundo e a seleção do Egito não é boba não, hein? É jogo importante. O Brasil então enfrenta o Egito, Carlo Ancelotti ainda não conta com Neymar, né? E agora estaria observando os treinamentos, né? O Brasil que enfrentou o Panamá em outro amistoso, venceu por 6-2. Tem muita gente que fala, ah, mas o Panamá é muito fraco. Mas enfim, foi lá e venceu bem, 6-2. O Ancelotti observando bastante o Lucas Paquetá, que entrou bem contra o Panamá, e também o Igor Thiago, né, que podem então começar entre os titulares nesse amistoso. A provável escalação do Brasil, segundo a nossa equipe, que está nos Estados Unidos inclusive, tem Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, ótimo zagueiro, mas perdeu o pênalti na final da Champions League no último fim de semana, e Douglas Santos, meio de campo com Casemiro, Bruno Guimarães, e aí, um pouquinho mais à frente, Paquetá, Rafinha, Igor Thiago e Vinícius Júnior, Vini Júnior. É uma equipe, então, numa espécie de 4-2-4, com variações táticas também, e que vai tentar ficar mais com a bola, vai ter a posse da bola contra o Egito. Muito interessante, então, esse é o provável Brasil para enfrentar a seleção egípcia nesse amistoso sábado, né? Depois de amanhã, dia 6. O Brasil, que está no grupo H da Copa do Mundo, enfrenta Marrocos, né, no dia 13, com a cobertura completa aqui da TMC Brasil. Então vai enfrentar Marrocos, Haiti e Escócia na primeira fase. Enfim, estamos na torcida pelo hexacampeonato. 5 horas e 29 minutos.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Start TMC no ar em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, no Recife, também em Curitiba, no aplicativo da TMC, em qualquer região do universo, em qualquer outra capital do país, em qualquer outro continente, em qualquer, enfim, outro planeta, você acompanha aqui o Start TMC e também no YouTube com imagem, arroba TMC News BR. Deixa o like aí, vem com a gente, vem comigo, Rafael Tebas, nesse Start TMC. Inclusive, só pra gente pontuar rapidamente aqui, 11972211001 é o nosso WhatsApp. A Natália Alvim tá mandando mensagem aqui, ela é de Salvador, tá na Bahia, tá escutando a TMC pelo aplicativo, é isso aí, baixou no smartphone e tá ouvindo a TMC pelo aplicativo. Valeu, Natália, que tá, portanto, em Salvador. O Augusto Lacerda, lá no Rio de Janeiro, no Dial, também mandando mensagem. A Lorena Drummond, na capital do país, em Brasília, também mandando mensagem. Bom dia, Tebas, eu também vou trabalhar hoje, escreve aqui a Lorena. Obrigado pela força aqui, viu, Lorena? Também o Breno Aragão, no Recife, dizendo que vai viajar, vai pegar uma praia, tá dizendo ele. É, tá lá no Recife, espero que consiga aproveitar bem esse feriadão, você, Breno. E, enfim, né, e fique atento aí também na capital pernambucana, aproveite com a sua família também o feriado. Tá dizendo que vai viajar, não vai ficar no Recife, vai viajar. Enfim, vai aproveitar o feriado. Muito obrigado pela mensagem. 5 horas e 31 minutos. A gente muda de assunto agora. Assunto sério, assunto importante. O presidente Lula responsabilizou a família do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo relatório dos Estados Unidos. A gente lembra que esse relatório propõe uma sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros. E o TMC 360 conversou ao vivo, entrevista entrevista exclusiva que está repercutindo muito com o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. Para repercutir essa fala, ele afirmou que durante sua reunião com Trump na Casa Branca, pediu o retorno da lei Magnitsky, né, contra o ministro Alexandre de Moraes, e a gente acompanha agora.
A lei Magnitsky, que eu particularmente, né, não falo aqui pelo Flávio, né, mas eu pedi o retorno delas contra o Moraes e a sua esposa Vivi Barsi de Moraes. Deixo aqui bem claro nisso, mas não tenho o poder da caneta. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos.
Isso agora, nessa reunião?
Nessa reunião, inclusive nas três reuniões que a gente passou com o vice-presidente Lee Vance, com o Trump e com o Rubio, eu pedi o retorno da lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes.
Essa fala, então, de Eduardo Bolsonaro, bastante chamativa, está inclusive pautando a imprensa, né? Realmente uma fala importante de Eduardo Bolsonaro, afirmando que ele, né, pediu exatamente, conversou com o presidente dos Estados Unidos e voltou a falar sobre sanções em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, repercutindo muito. Inclusive, se você quiser acompanhar essa entrevista, né, que a gente fez aqui na TMC com Eduardo Bolsonaro, ela está disponível no nosso canal do YouTube com imagem, @TMCNewsBR. Você vai lá e acompanha essa entrevista com imagem, tem os cortes e a íntegra também, tá? Além disso, várias outras entrevistas que a gente tem feito aqui na nossa programação no TMC 360 também estão disponíveis. A gente já entrevistou, por exemplo, o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Marina Silva, Eduardo Bolsonaro, enfim, os presidenciáveis, né, os pré-candidatos à presidência da República. Também você confere no nosso canal do YouTube. 5 horas e 33 minutos. E a gente agora vai falar, a gente continua ainda nesse assunto sobre as taxas dos Estados Unidos, né? O Brasil pode enfrentar impactos financeiros por conta dessas eventuais medidas, né? E também, né, a gente lembra aqui da proposta dos Estados Unidos que classificaram, né, as facções criminosas, né, o PCC, também o Comando Vermelho, como organizações terroristas. Essas ações indicam o uso de instrumentos institucionais mais rígidos por parte dos Estados Unidos. E a gente conversou aqui na TMC com o sociólogo e economista, professor de mercado financeiro da UNB, né, o César Bergo. Ele falou sobre possíveis impactos dessas medidas dos Estados Unidos. Vamos conferir.
Professor, eu queria começar falando, fazendo uma pergunta até filosófica e sociológica, que é impressionante como algo que ainda não é, causa uma enorme turbulência na vida real, né? É mais ou menos o que a gente está vendo nessa semana, né, professor?
É isso, né? E filosoficamente falando, né, você tem a questão de que você já tem uma experiência no passado, né? Ano passado tivemos essa questão aí, e que houve todo aquela preocupação com relação às exportações. Portanto, de fato, a gente tem que colocar o pé no chão, analisar o que foi tomado de decisão e o Brasil usar a sua diplomacia, seus acordos para poder negociar com os Estados Unidos. Não tem a menor dúvida que esse momento é de tranquilidade para você verificar o que de fato aconteceu para não tomar uma decisão que depois venha se arrepender, né, Felipe?
Professor, deveria ser de tranquilidade e a gente presume que as equipes econômicas, as pessoas que realmente precisam estar envolvidas nessas discussões, que elas estão tranquilas e elas estão tratando esse assunto com uma certa normalidade. Claro, apesar do susto, a gente conseguiu confirmar informações sobre o anúncio. Então, como o governo, a equipe econômica do governo Lula recebeu esse anúncio, era algo que já era esperado. A equipe do governo Trump conseguiu avisar o governo Lula na semana passada sobre a iminência desse anúncio. O que não era esperado era o tamanho da taxa. Então, a gente presume que quem está nos bastidores, quem está cuidando desse assunto, esteja mais tranquilo, mas fora e no ambiente até político do nosso país, não tem tranquilidade nenhuma para falar sobre isso, o que causa uma ansiedade, uma preocupação muito grande para as pessoas. A gente conversou agora há pouco com o Eduardo Bolsonaro, ex-deputado, que disse que Lula, então, estaria até feliz por conta dessa taxação, porque teve, de fato, a última taxação, quando a gente falou no ano passado, teve um efeito até que reverso, politicamente falando. Lula conseguiu se posicionar com o governo dos Estados Unidos e depois vários setores da economia disseram, ó, a gente estava preocupado, mas teve alguns pontos positivos. Neste momento, a situação é outra. Então, o que, que a gente pode esperar de impacto se o que foi anunciado se cumprir, professor?
Pois é, Joana, nós já temos uma experiência com aquela tarifação de 50% ano passado. Então, houve uma movimentação. Eu vou falar mais do campo econômico, uhum, né? A questão política, ela está realmente bastante sensível, exatamente por ser um ano eleitoral, e você tem também nos Estados Unidos a questão da eleição. Eu vou entrar no mérito da questão econômica do empresário, de você não poder fazer uma previsão sobre o futuro das exportações ou de colocação de seus produtos no mercado americano. As dificuldades vão desde você colocar o produto de mel, produtos agrícolas e outras questões também. Os Estados Unidos, ele fez uma separação. Aqueles produtos que impactam diretamente ou que eles não tenham condições internas de produzir, eles deixaram fora da tarifação. O que preocupa nesse momento, João, é a questão do conta-gotas, né? Ontem foi 25%, hoje é 12,5%, e não sabemos o que vem aí pela frente, né? Essa sessão 301, que o Brasil andou, de alguma forma, negociando e estabeleceu um prazo, inclusive com o presidente Trump, de 30 dias para negociar, o que surpreende é essa declaração acontecer antes do término do prazo. O fato dos Estados Unidos tomar uma decisão, ele é livre para isso, ele pode adotar essas políticas. No entanto, fica realmente patente para o empresário a dificuldade de prever o próximo mês. Isso dificulta a produção, isso dificulta os planejamentos das empresas, sobretudo porque os Estados Unidos é o maior investidor aqui no Brasil, em termos de país. E o Brasil exporta também significativamente para os Estados Unidos. Portanto, a questão comercial é a que pesa nesse momento. A questão política se administra, vai ter grito de um lado, grito do outro, manifestações outras. Temos que manter isento disso tudo, porque a questão econômica, ela realmente pode sofrer bastante em função desses aspectos aí, dessas medidas tomadas pelo governo norte-americano.
E na linha do que o senhor está trazendo, professor, do ponto de vista do setor produtivo brasileiro e, claro, também do governo que nos representa, né? Então existe a caixinha, né, aspas, tarifada e a caixinha não tarifada. Dessa caixinha não tarifada, nós podemos bater na porta da China ou da Europa e substituir os Estados Unidos como consumidores desses produtos? E aí eu pergunto, se não, isso pode causar, e aí ninguém quer, desemprego, né, professor?
Pois é, Felipe. Olha, o Brasil é nitidamente exportador de commodities. Commodities o mundo todo está precisando, né? Terras raras, né, que os Estados Unidos deixou de fora aí da tributação. Mas não tem a menor dúvida que o acerto com o Brasil e o Mercosul, através da União Europeia e também com o Canadá, né, caminha-se um acordo. Isso é muito importante, porque o Brasil acabou abrindo outros mercados com esse susto que ele tomou ano passado, né? Mas não tenha dúvida que não é bom, não só para o mercado entre o comércio Brasil e Estados Unidos, mas para o mundo todo. Gera muita insegurança essas decisões dos Estados Unidos, inclusive porque são assuntos que eles estão questionando que não são assuntos econômicos, né? Questão de meio ambiente. Por exemplo, o Brasil convidou os Estados Unidos para participar da COP30. Eles praticamente ignoraram,
é,
né?
É verdade.
Então, você tem a questão também do comércio lá, de produtos que, teoricamente, são contrabando. Mas isso a gente sabe que não acontece. É muito pontual no Brasil. A questão também de trabalhos escravos. O Brasil ser colocado como um país que tem trabalho realmente é complicado. Ou seja, se a gente for analisar cada ponto desse, o PIX também, né? São assuntos que transcendem a questão econômica, né? São questões políticas. Também isso tem que ser verificado. Ou seja, o PIX é um sucesso no Brasil e não tem nenhum impacto nos Estados Unidos. Pelo contrário, eu acho que eles morrem de inveja, porque o sistema funciona muito bem no Brasil. Portanto, Felipe, o problema maior é esse. É não saber o dia de amanhã, no tocante a essas questões que vão pingando. Obviamente, os Estados Unidos estão seguindo lá o ritual deles, a rotina, dando um prazo até julho, etc., né? Pode, como vocês comentaram, não acontecer. Mas só o fato de anunciar isso cria realmente para os empresários uma dificuldade enorme. E você falou uma coisa muito importante, sobretudo no tocante à geração de empregos. Isso leva o Brasil a buscar outros mercados e isso está acontecendo também, viu, Felipe?
Tá certo, então. Entrevistas como essa nos ajudam a entender as camadas, né, que estão sobre cada assunto. Sim. É muito importante.
5:42, como disse o Felipe Bueno, é importante entender as camadas que envolvem esse assunto e você entende aqui na TMC. A gente sempre, enfim, com ponto, com contraponto, ouvindo especialistas para que você possa tirar a sua opinião sobre esse assunto também. A gente movimenta a nossa reportagem, mas também sobre esse assunto. Em Brasília, o nosso repórter Murilo Hernandes preparou um resumo quente das decisões, né, entre Brasil e Estados Unidos, que foram aí, que estão movimentando o noticiário nessas últimas horas, e o que pode acontecer também, quais são os próximos passos. Fala, Murilo.
O governo federal endureceu o discurso contra os Estados Unidos após a ampliação das investigações comerciais abertas por Washington contra o Brasil. Em nota divulgada nesta quarta-feira, o Palácio do Planalto